Esse aqui é a nossa leitura de e-mails do nosso último episódio 58 sobre paternidade homoafetiva. Eu sou o Thiago Queiroz.
E eu sou o Thiago Berto.
Então vamos aqui rapidinho. É, o Vitor.
É, você já entendeu, né? É. Se eu falei logo depois de Thiago, quer dizer que o Vitor não veio. Entendeu? Quer dizer que ele deu a Elsa.
Deu.
Ficou no castelo de gelo dele.
Ai, meu Deus do céu. Ficou esnobando a gente no castelo de gelo dele. Então, o nosso e-mail é tricodepaz@paizinho.com. Se quiser, manda um e-mail lá, a gente talvez vai ler aqui.
É, se você não puder mandar um e-mail ou qualquer coisa, quer mandar um negocinho curtinho. Tem Facebook, gente, tem Twitter, tem as coisas.
Mas você pode mandar um e-mail curtinho também, não tem, né?
A gente pode, adora, pode.
Então vamos lá, olha só. É, o primeiro e-mail é da Vivian Lima. Boa noite, tricoteiros. Sou a Vivian, sou tricoteira supimpa, ou seja, apoiadora.
É isso aí.
Muito linda. E não poderia deixar de mandar um e-mail sobre o último episódio. Que coisa mais linda. E o Bruno, que história de vida. Que ser fantástico. Deu vontade de ir aí e dar um abraço nele. S2, que é...
Coração.
Coração. Refleti muito aqui da minha bolha heteronormativa, pois nunca imaginei as dificuldades e constrangimentos que pais homoafetivos poderiam passar. Eu, inclusive, poderia ser uma daquelas pessoas que fizeram as perguntas e comentários sem noção. Oh, God! Não fui eu que botei o inglês, foi ela que botou. Eu só utilizei pra, né, dar...
É, você gostou.
Obrigada por trazer esse tema. Vocês são foda. Hashtag dois pais ao sol. Hashtag Bruno Fixo no tricô. Vivian, muito obrigado, querida. É, muita gente tá pedindo Bruno Fixo no tricô, hein?
Ele é ótimo.
Ele é maravilhoso. Ele pode vir sempre aqui, se ele quiser.
Pode tirar o Vitor. Deixa só ele no Talks.
Ele já não vem mesmo, né?
É, deixa só o Vitor no Talks, pronto. Deixa só o Vitor lá e tá bom. Ele só vem aqui mesmo, fica aqui 15 minutos, presta atenção em porra nenhuma, vai embora.
É, pode ser. Vamos estudar isso aí, então.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é da nossa querida amiga Luísa Fiuza. Eu acho que é Fiuza, né?
Tá escrito Fiuza, vai ser o quê?
Não sei.
Porra, Planeta Halley?
Cara, é sempre difícil falar nomes.
Ah, então
nomes
tá bom.
É complicado, né? Eu só sei nome em japonês. De nome japonês eu não erro. Boa madrugada, tricoteiros. O último episódio foi incrível. Me emocionei com a história do Bruno e chorei mais de uma vez. Muito linda a superação dele e o amor dos dois. Só posso deixar o meu abraço e expressar o desejo que ele volte como convidado mais vezes. Até porque quero ouvir mais sobre o filho e as peripécias que com certeza ele apronta. Risos, 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 sir. Beijinhos a todos e melhoras pra Anne. Pra quem não sabe, aí Anne está... É... Dodói?
Gripados? Abalada por uma virose maldita.
Que pegou todo mundo.
E eu sou tipo... Eu sou a lenda. Sabe qual é? O Will Smith? Que eu fui o único que não peguei essa doença aí. Por enquanto. Isso vai deixar pra chegar no fim de semana pra eu ficar destruído também. Porque eu sempre pego o final...
O que você merece?
Não, não é isso também. Que isso? Eu sempre pego o vírus no final que tá mais forte e resistente. Então ele vem e me destrói, entendeu? Porque todo mundo já tá livre ali, aí eu vou lá e me fodo.
Entendi. É por isso que eu tomei um omeprazol para o estômago e uma cartela inteira de paracetamol antes de vir para cá.
Para fechar o corpo, né? Corpo
não,
fechado.
É. Para já não passar nada, malandro. Pode, vem a bola, que eu quero ver.
Mas valeu, Luísa. Obrigadão pelo teu e-mail.
Próximo!
O nosso próximo e-mail é da Gisele Ártico. Olá, meninos. Sou a Gisele, mãe do Henry ou Henry, nunca saberemos. Vamos falar que é Henry. De 2 anos e 2 meses, casada com o Cristiano, meu marido supimpa. Ela botou um smile face aqui, né? Porque tá muito pequeno, não consigo ler. Mas eu imagino que seja um sorriso.
Um sorrisinho.
Não faz sentido estar triste, né? Mas vamos lá. Queria dizer que o episódio de paternidade homoafetiva entrou para o meu top 5 do Tricô de Paz!
Pô, tem que ser,
aí,
claro.
Claro, né? Pô, um episódio especial pra caramba. E pra mim, significa muito ter o Bruno aqui gravando com a gente. O Bruno é maravilhoso. Fiquei muito emocionada com toda a sua trajetória. Como é importante a gente levar esse tapa na cara com os relatos de todos os abusos que ele sofreu na infância. Como é urgente começarmos a nos preocupar com todas as crianças da nossa sociedade e de que forma poderíamos ajudar a evitar tamanhos maus tratos. Que lindo esse reencontro com a mãe, que linda a história de acolhimento da orientação dele pela mãe, e isso realmente que é demonstração de amor. E toda a jornada do casal de pais com essa criança, quão sortudas é ela por ter encontrado pais tão amorosos e dedicados. Achei fantástico como eles explicam para o filho sobre a mãe biológica. Toda essa empatia pela condição que tantas mulheres sofrem encheu meu coração de amor. Um grande abraço ao Bruno e ao Vitor, e meu pensamento neles para que essa onda de ódio dos últimos tempos não os atinja. Quero crer que o amor vai vencer, tenho essa esperança no meu coração, e que os nossos filhos sejam agentes dessa mudança. Beijos a todos. Gisele, brigadão, cara, que meio bonito. Eu acho que é isso aí, cara. Acho que a gente tem que aprender com essas outras histórias pra gente não replicar essas opressões que as pessoas sofrem, né?
A gente não pode não dar voz a elas, né? Tem que, isso aí. Tem que falar delas mesmo. E até essas histórias a gente tem que falar.
Isso aí, isso aí.
Pra que não se repita.
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail é do nosso querido amigo Wellington Campos. Olá, tricoteiros. Tudo bem? Tudo ótimo. Em um mês seguindo o tricô, já perdi a conta de quantas vezes a minha cabeça explodiu.
Opa!
Oh, aí, olha que bom. Basta dizer que nem cogitei a hipótese de maratonar antes de escrever. Então, estamos nós aqui no meu segundo e-mail para vocês. Não vou me apresentar novamente, valeu? Não, não tem problema não, tá de boa. Já virou cliente. Já virou da família. O último episódio sobre paternidade homoafetiva foi uma porrada no estômago. Imagino que, de início, todos os ouvintes tenham ficado indignados enquanto o Bruno contava a história dele. Quanto mais ele falava, mais dava vontade de meter a porrada no pai dele. Mas vontade é coisa que dá e passa, né? Ao mesmo tempo, como foi bom saber, ao final, que tudo aquilo de ruim que ele recebeu acabou por dar motivação para que ele se tornasse um pai de verdade, dedicado. O relato dele me faz observar uma série de preconceitos que sequer sabemos que existem quando os pais são do mesmo sexo. Há questões que, a nós, só cabe abrir os ouvidos e acolher a quem passa por elas. A propósito, é inacreditável a quantidade de pessoas que não conseguem ver um pai sozinho com um filho na rua sem perguntar pela mãe. Desde que meu filho era bem pequeno, criei o hábito de sair sozinho com ele e já perdi a conta de quantas vezes me perguntam onde estava a mãe. Pô, deixa ela descansar. Pô, me deixa em paz com meu filho. Obrigado ao Bruno por dividir sua história com a gente. Obrigado ao Tricô por trazer mais esse relato tão tocante. Ah, Berto, foi em Grey's Anatomy mesmo que houve o caso das mães que brigavam pela guarda da filha. É momento de tensão da série. Não desejo aquilo nem para um eventual inimigo.
Eventual.
Nossa. É. Ok. Porque eu não vou usar... Porque eu não vou usar o riso, riso, riso e sir.
Mas ele acabou botando. Sir. Okay. Então é o que importa.
Colocou entre parênteses e a gente tá falando, cara. A gente leu parênteses. Abraço forte para vocês. Não, mas acho que parece que é uma força maior nas pessoas que é se meter na vida alheia.
Ah, é, né?
É, eu acho que as pessoas não conseguem, tipo, elas estão ali serenas, tranquilas no universo delas, aí elas veem uma coisa acontecendo, eu acho que elas são impelidas por uma força externa, assim, tipo, vem um ser, fala, caralho, vai lá, fala, sabe o diabinho que fica aqui?
Uh-huh.
Fala!
Agora, agora!
É agora, fala uma merda! Pergunta uma bosta! Vai lá! Sabe, tipo, é impressionante, a pessoa tem que... E raramente é uma parada construtiva, é muito difícil ser alguma parada que ajude.
É verdade.
Entendeu? Geralmente é uma bosta. Entendeu? Por exemplo, ser homem tem seu privilégio nessa parte. Você falou aí que tem muita gente que pergunta sobre a mãe e tudo mais. Mas, por exemplo, no meu caso, né, as pessoas raramente me fazem perguntas. Porque eu sou um cara que não tem uma cara assim das mais amigáveis. Entendeu? Eu não ando na rua sorrindo. Entendeu? Eu sou um cara muito legal, por incrível que pareça. Eu acho. Mas assim... Eu tenho cabelo grande, barba grande, entendeu? Ando na rua geralmente com pressa, entendeu? E aí, tipo, as pessoas raramente me param pra falar qualquer coisa, entendeu?
Porque elas têm medo
de
você.
E aí, quando eu tava com meu filho, 99% das vezes que me pararam, ou nem me pararam, né? Só falaram alguma coisa enquanto eu tava com o Noah sozinho na rua, era, olha que bonito, ah, que legal, tal... Assim, acho que eu não lembro a vez que me perguntaram, ah, e a mãe dele tá onde? Simplesmente porque acho que as pessoas iam lá pra me agarrar e perguntar, cara, não vou falar com esse cara não, que acho que ele vai me bater com essa criança, vai pegar essa criança pelo pé e me dar uma porrada, entendeu? Mas, assim, e é um benefício de ser homem, porque se fosse uma mulher, qualquer que seja, maluco, não importa. Se estivesse fazendo qualquer coisa que a pessoa... acredite ser errada, já iam questionar, já iam pra cima dessa mulher. Como certeza. Fizeram uma vez que eu contei aqui que o cara meteu a mão no braço da Maíra perguntando o que ela tava fazendo com o Noah, não sei o quê, porque o Noah tava perneando, fazendo um showzinho na rua. Né?
É foda.
Cara, é do caralho isso. Fazer o quê, né? Fazer o que não? Fazer, vamos mudar.
Vamos aí,
é
vamos,
isso aí.
Vamos combater.
Fazer o que não? A gente vai combater essa porra.
Isso aí.
Se você vê alguma mulher sendo sacaneada na rua por alguém, você tem o dever de ir lá
se meter.
E ajudar a pessoa.
Isso aí.
Óbvio, perguntando pra ela, não pro agressor. Pergunta
é, pra
ela, tá tudo bem aí com você? Tá tudo de boa aí? Tá
com essa vozinha mesmo?
Tá também? Precisando de ajuda, minha senhora?
É assim com essa voz?
É porque essa voz aqui é a voz de quem entende do bagulho.
Ah, entendi.
Entendeu? Você mexe com alguém que tem essa voz? Você anda na rua, você... cara, você pergunta as horas pro cara, cara. Pois não. São 7h45.
Desculpa, tá? Aí você fala desculpa e vai embora.
Caralho, 7h45, então desculpa. Pede até desculpa por ter perguntado as horas. Com essa voz você não fala, cara, com ninguém.
Muito bom. Wellington, muito obrigado pelo teu e-mail aí, cara. Valeu mesmo.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é da Daniele Souza. Olá, meninos do Tricô, tudo bem? Tudo bem. Me chamo Daniele, mais conhecida como Dani. Sou mãe do Benício, de 1 ano e 7 meses, e professora de educação infantil. Sim, experiência teórica na área de educar criancinhas eu tinha de montão. Agora, quando se trata do nosso filho, aí o buraco é mais embaixo, não é mesmo?
Sempre é.
Bem, eu vou contar rapidinho como cheguei até vocês e tentarei não escrever demais. Ok? Ok, vamos ver. Então, um amigo muito querido chamado Douglas já havia me indicado esse mundo de podcast. E eu entrei no aplicativo do meu celular e procurei pelo tema maternidade. O podcast de vocês logo apareceu. E adivinhem o primeiro tema que apareceu pra mim? Maternidade real. Olha aí, tá vendo?
É, aquele episódio foi fantástico.
Aquele é muito maneiro, né? Cara, minha cabeça explodiu porque eu concordei e amei tudo que eu ouvi. Achei o máximo. Daí em diante, eu resolvi ouvir todos os episódios de vocês. E não sei se esse é o jeito certo, mas estou ouvindo os episódios mais recentes e descendo. Então, olha, não tem jeito certo, entendeu?
Não tem jeito certo, mas esse é o jeito de passar raiva.
É, porque você vai andar pra trás e vai ver a qualidade perdendo, né, sendo perdida.
Os áudios ficando ruins, entendeu? E assim, a gente, como a gente foi desenvolvendo, né, melhorando bastante, os assuntos também foram ficando melhores, mais dinâmicos. A gente foi aprendendo a fazer um negócio menos ruim.
Decente.
É, menos ruim, entendeu?
E é claro, fica aqui só um disclaimer, né? Um disclaimer, tá aberto.
Sim.
Disclaimer. De que, assim, ela achou um episódio de maternidade real. Se você nunca ouviu esse episódio, não é um episódio que eu, Berto e o Vitor ficamos falando sobre maternidade real, tá? A gente só, tipo, abriu o programa para as convidadas falarem sobre maternidade real.
Óbvio. Tá? A gente não tem a menor condição de falar sobre maternidade real.
Só ficar claro aí. Então vamos lá. Nesse momento, então, eu comecei a ouvir o episódio O Pai e Seus Pais com o Fred. Vocês têm essa intimidade e eu me apropriei. Ok? Ok, essa intimidade também é estendida para os nossos ouvintes. E resolvi dar uma pausa para escrever esse e-mail, porque tenho certeza que vai ser foda. Ah, então peraí, ela não terminou de ouvir
ela
ainda.
Tá escutando.
Esse episódio é foda mesmo. Só a nível de curiosidade, muitas vezes passo vergonha na rua rindo e gesticulando ouvindo o podcast. Não me sinto tão mal, porque como pessoa muito prolixa, eu já fazia isso sozinha, conversar na rua. Porra, peraí. Tem que ver isso aí.
Acho que não, tudo bem. Eu não vou dizer que isso é uma condição clínica nem nada do gênero, porque eu não sou especialista.
Mas dá bom dar uma investigada aí.
Cuidado, vamos. A gente pode chamar o Fred pra te ajudar aí, né?
Manda e-mail pro Fred. Sacanagem. Bem, antes de começar esse episódio sobre os pais, vocês fizeram uma leitura de e-mail sobre o episódio anterior, Perdas, e a minha garganta já deu um nó. Porra, essa leitura de e-mail foi pesada,
essa foi
foda.
Puta que pariu.
Com certeza esse podcast eu vou precisar ouvir em casa, porque a sociedade não está pronta para ver uma mulher adulta chorando no ônibus logo cedo, não é? Mas e daí, não é verdade?
Não tem problema não. Mas assim...
Vai chorar
logo
mesmo?
Cedo, eu não recomendo. Porque você vai passar o dia remoendo aquilo. Aquilo vai ficar na sua cabeça, como ficou na nossa, algumas boas horas e, no meu caso aqui, alguns bons dias.
Pois é.
Né?
Pois é. E as minhas crianças não merecem ver a professora de rosto inchado de tanto chorar logo pela manhã. Mas eu prometo continuar a saga. É verdade, tá vendo? Suas crianças vão achar e não entender nada. Você com a cara vermelha igual um balão.
E a chegada no abraço em todas as crianças. Desculpa que ontem eu briguei com você porque você comeu borracha.
Bem, queridos, para primeiro e-mail tá bom, né? Tá ótimo, tá um tamanho perfeito. Só gostaria de agradecer enormemente por esses debates tão verdadeiros e sinceros. O mundo precisa de mais pais como vocês. PS, já estou indicando o podcast de vocês para várias amigas e amigos meus. PPS, comecei a assistir a série Queer Eye More Than a Makeover e tá difícil para mim não chorar em todos os episódios. Obrigada por essa indicação. Mesmo. Aí, tipo, não é mais um PPS, né? Mas ela continua aqui. Beijos, beijos, beijos. Um pra cada um, ok? Ok. Tá vendo? O Vitor não tá aqui pra receber o seu beijo, porque ele é um ingrato. E estou na torcida para que um de vocês leia o meu e-mail. Mais uma vez, obrigada pela contribuição linda nesse mundo. Dani. Aí, Dani.
Obrigado,
Dani. Seu e-mail foi lido. Muito obrigado. Que e-mail lindo, maravilhoso. A gente fica muito feliz sempre de saber que tem novos ouvintes chegando e se interessando por saber da nossa história. Eu acho que isso é fantástico. Fantástico mesmo.
Próximo!
O próximo e-mail é do nosso querido amigo Pedro Mazeiro. Oi, tricoteiros. Meu nome é Pedro. Tenho 21 anos e não sou pai e nem tenho pretensão de sê-lo pelos próximos 10 anos.
É, olha aí.
Ah, ok. Pô, bom que você já tá treinando, cara. Isso aí. Mas é minha maior vontade. Me interesso bastante pelo assunto e vocês são o meu podcast favorito.
Aê!
Aí ele colocou aqui / voz do Dante, mas eu não consigo. Eu não tenho essa possibilidade. Eu não consigo.
Aí já é demais.
Ele tá dormindo agora, não dá nem pra chamar ele pra tentar fazer aqui. Mas a gente entendeu a intenção.
A gente conseguiu emular a voz do Dante nas nossas cabeças falando isso.
É, com certeza.
É assim, meu podcast favorito!
É quase isso, né? Tá longe, mas
tá ruim, mas é isso aí.
Tá rude. Estudo jornalismo, só que sempre me interessei por educação. Dou aulas em um cursinho comunitário e já tive vontade de fazer alguma licenciatura em algum momento da vida. Mas depois de começar a ouvir vocês, ler mais sobre desenvolvimento infantil e etc., comecei a considerar a possibilidade de fazer pedagogia. Olha como vocês são influencers, meu.
Olha aí.
Influencers, meu.
Somos influencers.
Desculpa, eu como carioca tenho que zoar o meu. Somos influencers, meu.
Não, não é porque... Não é uma gíria, que eles estão falando que a gente é influencer dele. Influencers, meu.
É, tá, ok. Eu acredito nisso. Infelizmente, não tem crianças na família para eu colocar meus aprendizados sobre a disciplina positiva e criação com apego em prática. Mas estou tentando dar meu jeito. Outro dia, ouvindo vocês, eu parei para pensar que a forma tradicional de criar um filho é basicamente tratando da mesma forma que a gente trata nossos animais de estimação. Oi?
Ele tá querendo dizer que se a gente tratasse com tanto carinho quanto as pessoas tratam os animais de estimação, as crianças, a gente ia estar no caminho certo, entendeu?
Sim, eu só gostaria que meu filho pudesse ficar que nem um cachorrinho, né? Tipo,
não, não, não é o contrário.
8 horas sozinho de boa, tranquilão, entendeu? Deixa a comida e tudo mais e ele se vira. Não, mas eu tô brincando, gente. Não tô contextualizando nem falando nada disso, não. Só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Eu tenho uma cachorra que é o equivalente animal da Olga. É o espírito animal da Olga. E frequentemente me vejo irritado com ela, gritando impacientemente com vontade de dar uns tapinhas. E pensei que gostaria muito que a disciplina positiva pudesse se estender também a seres irracionais. Crianças são basicamente isso, né? Elas não têm relação com a razão até uma certa idade.
Pois é, né?
Fiz algumas tentativas, mas desisti. Recentemente, também, o namorado de uma amiga deu um PT magistral numa festa. Tava todo teimoso, não queria ir embora, nem beber água, nem nada. Eu também tava bem bêbado e aproveitei a oportunidade pra brincar de pai e espalhar pra palavra da disciplina positiva. Caralho, falar de disciplina positiva bêbado é foda, cara. Tá aí, tá bem. Fiquei falando que respeitava a resistência dele em beber água. Não ia forçá-lo, mas que era importante. Eu não vou conseguir ler essa parte sem rir. Então, gostaria que ele propusesse um acordo alternativo de hidratação. Foi lindo e rendeu este ótimo tweet de uma amiga sensibilizada por minhas práticas. Um e-mail escrito provavelmente por alguém que tava bêbado também, porque tá escrito todo errado, zoado. Né? Quero deixar registrado aqui que o Pedro é o melhor amigo do mundo e eu amo ele. Teoria opositiva. Enfim. Queria agradecer pelo trabalho sensacional que vocês fazem. Tenho certeza que é muito importante e causa impactos concretos no mundo. Nunca deixem de fazer isso. Vamos tentar. Aproveitando a oportunidade, queria endossar as sugestões que já foram feitas de 2 temas. Crianças veganas vegetarianas e pais gays. A gente, por acaso, fez. Talvez você tenha lido depois. Não sei.
Não. Ele provavelmente não ouviu o último episódio ainda, né? Quando mandou esse e-mail.
Exatamente. Queria acrescentar um também. Crianças e finanças. Cara, falar de dinheiro é foda, a gente já fica triste. Uma das minhas maiores frustrações, deve ser? Fritações. É porque fritação. Pode ser fritar de ficar. É porque fritar aqui na minha cabeça de quem viveu o começo dos anos 2000, rave, né? Fritar no começo dos anos 2000 é tomar uns bagulho e ficar doido, né, cara? Mas vamos lá. Uma das minhas maiores fritações é que eu preciso necessariamente ter uma vida financeira equilibrada e condições de dar uma vida que eu considere bacana para os meus filhotes. Quando eu disse isso pro meu pai, ele ficou indignado por eu colocar dinheiro como um sendo pré-requisito para realizar esse sonho, porque dinheiro a gente corre atrás, etc. Mas ainda é uma questão complicada para mim. Seria legal ouvir a experiência de vocês. Beijos.
Pedrão, muito obrigado, cara. Esse tema foi incrível.
Foi
teoria
muito
maneiro. Opositiva.
Teoria opositiva.
É, o que eu posso dizer, cara, principalmente esse finalzinho aqui do seu e-mail, é que assim, você é jovem. Você tem 21 anos. Você realmente ainda acha que você, em algum momento da sua vida, vai ter a condição financeira ideal para ter filhos. E aí você, com o passar do tempo, vai perceber que isso não existe.
É porque parta de um princípio, Pedro. Eu não sei qual é a sua condição financeira, não faço ideia de como é que você vive e tudo mais, mas se você vai trabalhar para alguém a sua vida inteira, se esse é um modelo normal de vida que você imagina, tipo, você vai estudar, trabalhar, arrumar um bom emprego, ganhar bem e se manter em empregos ou emprego estável, ganhando bem durante anos, estudando, se esforçando e tudo mais, o estilo, digamos assim, o estilo meritocrata de ser, tudo pode dar errado nesse estilo. O que é tudo pode dar errado? Vou dar o meu exemplo. Eu tenho 15 anos de experiência em marketing, né, na minha vida. E hoje eu não trabalho com marketing. Ganho muito abaixo do que eu já ganhei. Simplesmente porque o mundo tá uma merda. O mundo, meu mundo, né? Brasil e as coisas que eu fiz. Tudo deu errado, entendeu? Então nos últimos 3 anos eu tô extremamente abaixo. Ganhando muito abaixo. Vivendo de forma que eu não tava planejando na época que... Na época que o Noah tava pra vir, né? Que a gente, quando eu descobri a gravidez, eu e a Maria descobrimos a gravidez, eu ainda tava trabalhando, ganhando relativamente bem se comparado a agora, né? A Maíra estava trabalhando, né? E ela ganhava até mais do que eu, consideravelmente mais do que eu. E a Maíra tem faculdade, ela é formada, tava trabalhando numa área legal, numa área de tecnologia, por incrível que pareça, que é teoricamente uma área que tá super empregando por aí, né? E tudo mais. E ela também perdeu o emprego, entendeu? Então, cara, óbvio que eu não tô dizendo pra você que tudo pode dar ruim na tua vida e que você não sei lá, tem que fazer seus planos imaginando que as paradas deem ruim. Não. A questão principal é, se você não for fazer uma coisa pensando que você precisa estar num nível X pra fazer essa coisa, talvez você nunca vá conseguir fazê-la. Entendeu? Qualquer que seja esse objetivo, seja viajar o mundo, seja ser pai, seja abrir sua empresa, seja, sei lá, realizar qualquer sonho, entendeu? Porque no meio do caminho, o caminho pode mudar, entendeu? Você tá vendo uma ponte, aí a ponte desaba, tu faz o quê, mano? Tem que dar a volta, tem que fazer outra coisa, entendeu? Óbvio que se você tiver a possibilidade de ter um emprego que você acredita ser estável, ganhando bem, você, sua mulher, as coisas estiverem correndo legal e você tem uma boa quantidade de dinheiro para você não depender infelizmente, né, de um transporte público 100%, de escolas públicas 100%, de saúde pública 100%, pô, isso é fantástico, mas é fantástico porque, infelizmente, no Brasil, tudo isso é uma merda, entendeu? Provavelmente as pessoas na Alemanha não cogitam ter filhos por questões de falta de dinheiro. É só porque é uma cultura diferente, entendeu? Porque lá você tem um assistencialismo diferente, você tem coisas diferentes, claro. Na Europa, no geral, entendeu? Tanto é que o governo na Europa, principalmente, né, que é onde a taxa de natalidade é muito abaixo do que países como a América Latina, né, e tudo mais... Os caras têm um incentivo gigante pra ter filho, essas coisas. E no final, eu tô me alongando, desculpa. Tô me alongando, mas o final é, cara, se você puder ter uma boa condição financeira, fantástico, ótimo. Mas não coloca isso como um empecilho pra ter filho. Porque senão você não vai fazer nada da tua vida.
Pois é. E eu acho muito também que tem um momento que você vai sentir que tá na hora. E aí vai ser uma parada que vai ser meio que tipo, cara, porra, vai ter que ser agora. Seja porque você tomou a decisão que você vai adotar um filho, que você vai ser pai solo e vai adotar um filho, né?
É, também.
Pode ser. Ou seja porque você encontrou uma pessoa que você tá apaixonado por ela e você vai ter um filho, seja adotado também, ou seja, né, seja um filho biológico. Mas assim, eu sei que chega um momento da vida que se você já tem essa vontade de ter filhos, que vai, essa vontade vai ser muito forte. E aí você vai falar assim, cara... É, eu acho que vai ser, e aí a gente dá um jeito, a gente vai ver o que vai fazer e tal, e sabe, vai tocando a vida. Um pouco como seu pai falou. Então eu acho que relaxa, vai ouvindo a gente, vai se divertindo, vai pensando com a gente, e em algum momento essa vontade vai ficar bem forte a ponto de superar o seu medo de não ter condição de criar o seu filho.
Sim, condição financeira.
Isso é isso que eu tô falando.
Lembra, é condição financeira.
Cara. E é condição financeira que você imagina que precisa ter pro seu filho,
exatamente,
entendeu?
Exatamente.
Então
entendeu?
É isso.
Como eu falei agora, o negócio de escola particular e tudo mais, Cara, olha só, eu pensava nisso também. Hoje eu sou super feliz com a escola pública que o Noah estuda.
É.
Acho que ele é super bem assistido lá, entendeu? E é isso, cara, entendeu? É isso.
Isso aí, muito bem.
Obrigado pelo e-mail!
O nosso último e-mail é do Rafael Pigoso. Olá, meu nome é Rafael, pai do Nicolas, de 8 meses. Já escrevi alguns e-mails para vocês, mas acho que nunca os envio a tempo de ser lido. Provavelmente. Os acompanho desde que o Nicolas estava na barriga da Lina, minha companheira maravilhosa, e comecei os ouvindo porque tomei uma na chincha dela de que eu deveria estar me preparando melhor. Quero muito agradecer pelos últimos episódios do Tricô, Dia dos Pais e do Tamo Junto, Desmame e Cama Compartilhada. Eles foram turning point, e não fui eu que botei essa palavra aqui.
Você está influenciando nossos ouvintes a usar palavras em inglês no nosso vocabulário.
I'm sorry.
A virada de jogo. Virada de jogo, virada de mesa, qualquer
virou a mesa.
Coisa.
Então tá. Eles foram uma virada de mesa aqui em casa. Desde os 3 meses eu não estava mais conseguindo fazer o Nick dormir à noite. E a insegurança de pais de primeira viagem fez com que nós, Lina e eu, pensarmos que não havia outro jeito e que só ela conseguiria colocar ele para dormir, por causa da mamada e até mesmo pelo jeito de ninar. As vezes em que eu tentei nesse intervalo de tempo até essa semana, era sempre seguida de muito choro e minha esposa não aguentava e acabava pegando para ela a função. Eis que o relato de vocês, em especial do Queiroz, trouxe a confiança necessária para eu tocar o desafio até o fim. Sábado à noite, fui lá e peguei ele no colo. Acho que foi uma longa 1 hora de choro, com belos berros e muito suor. Pode ser menos, mas sabemos como a teoria da relatividade se aplica ao tempo nesses momentos.
Foram alguns dias, na verdade.
É. Finalmente, ou por se sentir seguro ou por cansaço, o pequeno Nicolas dormiu. Acho que é um pouco dos dois. Infelizmente, não passei o relato de vocês para minha esposa antes. E ela ficou um pouco pistola comigo por ela ter sentido que o Nick passou por um estresse à toa. Acho, inclusive, que ela foi dormir bem brava comigo. É provável. Mas no dia seguinte, passei o trecho do episódio para ela e logo na sequência o Tamo Junto. Ouvindo outras experiências, ela entendeu que não estávamos maltratando ele e nem fazendo treinamento de sono. Eu expus que era uma frustração muito grande minha, que eu não estava conseguindo fazer ele dormir. Viva a CNV! E conversando, ela acabou por aceitando a ideia. Eis que domingo e em todos os dias subsequentes da semana, eu coloquei o Nick para dormir. E isso foi muito bom para ela, porque ela está tendo tempo para terminar um trabalho. Muito obrigado por essa super ajuda. Estou um pai muito mais feliz. Abraços. Porra, olha isso. Olha que depoimento maneiro, cara.
Aí, é isso aí. Ajudamos.
É a gente que se ajuda e a gente vai se ajudando no ajudamento da ajuda.
É isso aí.
Tamo junto.
Nós somos helpless.
Nós somos o turning point da paternidade.
Cara, é muito bom. É bom ajudar. É bom saber que as pessoas... estão passando por momentos que a gente passou e que a gente pode usar aquele estresse que a gente teve
para
que as pessoas passem por estresses menores.
Pois é, cara.
Ou pelo menos consigam lidar com esse estresse de uma maneira mais de boa.
É, com certeza. Valeu de novo aí, Rafael, pelo seu e-mail. Espero que você mande mais e-mails aí. E continua ouvindo a gente, cara. Tá bom? Então é isso, gente, de e-mails. Um beijo, até a próxima.
Acabou. Desculpa aí, porque Vitor não veio. Então os e-mails ficaram talvez menos... sei lá, menos legais, talvez.
Não.
Ficou maneiro, mas ficou é porque com o Vitor aqui a gente consegue zoar ele e fica mais legal.
Valeu.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.